Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia.
Olá, Anderson. Mandar um abraço aí para você, para Celeste, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, principalmente os petroleiros e petroleiras, trabalhadores e trabalhadoras que estão acompanhando esse importante programa que traz informação de qualidade para a população do Rio de Janeiro e também de toda a região metropolitana e das pessoas que acompanham também o Faixa Livre pela internet.
David, muito obrigado por você conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. David, o Brasil segue enfrentando uma das quadras mais difíceis da sua história. O país está sendo depauperado por esse governo do Jair Bolsonaro. As nossas riquezas são entregues ao capital internacional a preço de banana. O desespero da nossa população aumenta. Um contingente enorme de pessoas se aglomera para disputar ossos na tentativa de conseguir algo para dar de comer à família. Fica até difícil classificar o que tem se dado, porque eu nunca me deparei com nada parecido, David. Como é que você avalia esse cenário trágico que está colocado no nosso Brasil, que até pouco tempo atrás era referência para o mundo, em uma série de setores, e virou isso aí que estamos vendo hoje em dia?
Anderson, de fato o cenário é caótico. É um cenário trágico, lamentável, que nós temos de ver a população brasileira, principalmente aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, se submeterem por conta desse governo, ou melhor, desgoverno, do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos aí, infelizmente, as nossas empresas públicas estatais sendo privatizadas a preço de banana para beneficiar setores específicos da sociedade. Estamos falando principalmente da elite brasileira que detém ações da Petrobras e dos grandes capitalistas internacionais que detêm boa parte das ações dessa empresa pública e de outras empresas públicas que também estão sendo vendidas. Infelizmente, nós temos um índice de desemprego alarmante, onde, quando juntamos os desempregados com os desalentados, nós temos aí quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego, sem nenhuma perspectiva de terem renda, onde nós temos, infelizmente, no Brasil, mais de 19 milhões de pessoas que passam fome aqui no país. Então, temos aí um cenário alarmante, um cenário que nos preocupa, um cenário que nos indigna e um cenário que nos faz ainda estarmos na luta e na resistência. É verdade, nós tivemos há anos atrás governos populares e democráticos, principalmente no mandato do presidente Lula, nos seus dois mandatos, e no primeiro mandato da presidenta Dilma, governos que se preocupavam com as pessoas que mais precisavam. Inclusive, por conta disso, o Brasil ele saiu do mapa da fome, o Brasil ele foi referência em políticas públicas como o Bolsa Família, que foi copiado em diversos países do mundo, inclusive na Europa, até porque a própria ONU, a OCDE, já discutem programas de distribuição de renda, vislumbrando aí esse exército de pessoas desempregadas que estão sem participar ativamente da atividade econômica, que precisam do suporte dos estados. Então, o Brasil ele já foi, sim, luz, ele já foi lanterna, ele já foi farol para diversos países do mundo, inclusive para países da Europa que copiaram o Bolsa Família e utilizaram esse Bolsa Família como um programa de distribuição de renda nesses países. Então é triste nós vermos isso acontecer aqui no Brasil, quando há pouco tempo atrás nós tivemos esses governos que deram dignidade ao povo brasileiro e que fizeram o Brasil ser referência no mundo, ao ponto do próprio presidente Lula, ao falar nas Assembleias Gerais da ONU, ele poder dar esse exemplo do Brasil como um país que tinha acabado, ou melhor, tinha diminuído muito as desigualdades sociais e que tinha redistribuído renda ao ponto de garantir à população brasileira a dignidade mínima de ter o direito de comer 3 refeições, como ele sempre diz, de ter o direito de tomar um café, de almoçar e de jantar, ou tomar um café durante a noite. Infelizmente, o que nós tivemos no Brasil de hoje em dia, o que nós temos no Brasil de hoje em dia, é um país da fome, um país da miséria, é um país onde a população que está nessa situação de vulnerabilidade se submete a essa situação de catar ossos nos açougues de todo o país para terem o que comer de um pouco de carne, ou se submetem a trabalhos precarizados por conta da reforma trabalhista que tirou uma série de direitos. Mas poderemos mudar isso, mudaremos isso com certeza na eleição do ano que vem, na eleição de 2022, elegendo mais uma vez o Lula para ser presidente da República e fazer o povo feliz de novo.
O povo brasileiro tem, de alguma forma, tentado reagir a esse caos provocado pelo ex-capitão David. Esses atos do último sábado mostraram que há resistência. Eu imagino que você também tenha estado nas ruas se unindo aos milhares que bradaram pelo fora Bolsonaro e Mourão. O que você achou dessas mobilizações pelo Brasil e pelo mundo no sábado, David? Elas tiveram o tamanho que você esperava? Atingiram o objetivo, na sua opinião?
Sim, Anderson. Nesse último sábado, dia 2 de outubro, por sinal, véspera do aniversário da Petrobras, que completou 68 anos de muita luta e resistência na sua história, eu estive nas ruas junto com a população brasileira. Estive ali em Salvador, um ato que foi gigantesco, um ato em que nós conseguimos colocar em torno de 50 mil pessoas na primeira capital do país, mas também estive junto com outros dirigentes sindicais organizando os atos que foram realizados em vários locais do nosso imenso Brasil. Todas as capitais nós tivemos atos também em várias cidades do interior do país, e a FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, através dos seus sindicatos, realizou grandes atos. E aqui eu vou destacar, Anderson, os atos que nós realizamos ali em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, onde nós conseguimos furar a bolha da grande imprensa e dialogar com a sociedade brasileira sobre um problema que atinge cada um e cada uma que está nos vários locais desse imenso Brasil. Nós conseguimos falar sobre a política de preços da Petrobras através daqueles grandes botijões de 3 metros, 6 metros, que foram colocados no centro de Salvador, no centro de Belo Horizonte, lá na Avenida Paulista, no centro do Rio de Janeiro e também ali em Brasília, que diziam o seguinte: tá caro? A culpa é do Bolsonaro. Então as pessoas começaram a compreender que a política de preços dos combustíveis hoje no Brasil, ela é algo feito, pensado, arquitetado e executado com frieza pelo governo Bolsonaro. Política de preços essa que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, à variação do dólar e também aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo e vender o petróleo a preço justo para, ou melhor, e vender os derivados de petróleo a preços justos para a população brasileira. Então conseguimos fazer isso. Isso foi importante diante da caristia que nós temos hoje no Brasil, que atinge toda a população brasileira e que não aguenta mais pagar mais de R$100 no gás de cozinha, a pagar quase R$7, R$8 na gasolina, a pagar quase R$6 no diesel, a pagar caro pelo gás natural, a pagar caro pela carne, pelos alimentos, pelo transporte, pelo vestiário. Ou seja, a população não aguenta mais essa caristia. Nós conseguimos pautar isso, isso é importante. A pauta da classe trabalhadora foi para as ruas, ocupamos as ruas com a pauta da classe trabalhadora, apesar de termos dialogado com setores da direita, setores do centro, que também estiveram na rua conosco. nas ruas de todo o Brasil conosco, mas a pauta da classe trabalhadora foi a que mais apareceu. É o fora Bolsonaro, a necessidade de termos emprego, a necessidade de nós termos vacinas ainda para todas as pessoas. Não atingimos 80% das pessoas vacinadas com a segunda dose, o que daria a tal famosa imunidade coletiva. E também ainda conseguimos pautar esse tema da caristia, que é importante para que a população ela se rebele contra tudo isso que acontece aqui no Brasil. Então sim, os atos eles estiveram dentro da nossa expectativa. Nós conseguimos estar em todas as capitais, em mais de 300 cidades em todo o Brasil, e conseguimos assim dar uma sinalização de que esse governo ele não irá se sustentar, seja através da luta nas ruas, com a pressão no parlamento, seja através da luta que vai se materializar nas urnas, elegendo o Lula mais uma vez presidente da República e derrotando o fascismo, fazendo com que a esperança vença o medo, com que o amor vença o ódio aqui no Brasil.
Por falar em ato, David, vocês petroleiros realizaram um grande ato ontem em defesa da Petrobras aí na Bahia, em uma via de acesso à refinaria Landulfo Alves, a Relan, exigindo preços justos para os derivados de petróleo e também para celebrar os 68 anos da estatal que foram comemorados no último domingo. Conta aqui pra gente, por favor, David, como é que foram esses atos? Quem esteve presente na manifestação? O que ela representa em um momento grave como esse?
Verdade, Anderson. Nessa segunda, dia 4 de outubro, nós conseguimos realizar um ato nacional ali na refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras no Brasil. Hoje, a segunda maior refinaria da Petrobras instalada em nosso país, fazendo alusão ao aniversário da Petrobras, que foi nesse dia de 3 de outubro, domingo, quando a empresa completou 68 anos de história, de muitas lutas e resistências. Também fizemos alusão ali aos 71 anos da refinaria Landulfo Alves, refinaria baiana, que foi construída antes da própria Petrobras, que entrou em operação em 1950, ainda na época do Conselho Nacional do Petróleo, que foi, por sinal, encampada pela Petrobras ali em 1953, quando essa grande empresa brasileira foi criada, constituída. Então, nesse ato, nós tivemos a presença do nosso presidente da CUT Nacional, o companheiro Sérgio Nobre, que falou sobre a importância da Petrobras para o desenvolvimento regional, econômico, industrial e social em todo o Brasil. Falou sobre a importância da Petrobras para a geração de emprego e renda no nosso país, mas também tivemos presentes ali vários movimentos sociais, tivemos presentes várias entidades sindicais, trabalhadores e trabalhadoras, quase 1.200 trabalhadores e trabalhadoras que se fizeram presentes ali nesse ato, de forma muito tranquila, descendo do ônibus, dos vários ônibus que chegam à refinaria e participando de forma ativa do ato, que por sinal fechou com chave de ouro, de uma forma assim brilhante, com o nosso companheiro Rádio Alvaldo, que fez ali um fechamento muito bonito e lúdico, onde as pessoas participaram de uma palavra de ordem, mais de 1.000 pessoas dizendo que defender a Relan é defender a Bahia e que defender a Petrobras é defender o Brasil. Foi um ato histórico. Ele, com certeza, ele já está registrado nos anais da história do movimento sindical brasileiro. Ato esse que demonstra a força da categoria petroleira para a gestão da Petrobras, hoje presidida pelo general Silvio Luna, que infelizmente é um grande entreguista e que tem mentido, assim como seu colega militar Bolsonaro, e também um recado direto para o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que precisa entender que há resistência na Bahia, no Nordeste. Nós somos Bacurau, nós iremos resistir até o fim, nós iremos sim lutar para que a Petrobras ela permaneça sob o controle do povo brasileiro, do Estado brasileiro e não do capital internacional. E sinalizamos, Anderson, nesse ato, a necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras entenderem a importância da política, entenderem a importância de se posicionarem politicamente, não somente lá nas urnas, na época da eleição, ou seja, em outubro de 2022, de se posicionarem politicamente desde agora, quando precisam conversar com seus familiares, com seus amigos e amigas, com as pessoas que estão no local de trabalho, para nós termos um processo de eleição no ano que vem, que nos permita eleger o presidente Lula, mas também eleger um Congresso Nacional com uma fortíssima bancada de esquerda, que dê sustentação a esse governo para promover uma série de reformas que ainda não foram feitas, de forma a beneficiar, obviamente, a classe trabalhadora, e de também reestatizar tudo aquilo que vem sendo vendido por esse governo entreguista, tudo aquilo que vem sendo entregue por esse governo que infelizmente serve ao capital internacional. Isso já está sendo feito na Bolívia, um processo de reestatização amplo diante das privatizações que foram feitas no governo neoliberal que tivemos naquele país. Então é também possível. Nós temos esse processo aqui no Brasil, assim como já disse o nosso companheiro, brilhante professor doutor Gilberto Berkovich, da USP, na área de Direito Econômico, ali da Faculdade de Direito da USP, que já disse que as privatizações que foram feitas pelo governo Bolsonaro, principalmente as da Petrobras, foram feitas de forma ilegal, inconstitucional, e que poderão ser revistas, sim, por um governo popular, democrático e desenvolvimentista, nacionalista, que se instale no Brasil a partir de 2022, com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Falando agora justamente sobre essa situação dos combustíveis, David, que tem afetado diretamente a nossa economia, elevando a inflação a níveis recordes e prejudicando a população da base da pirâmide. O presidente da Petrobras, general Silvio Luna, já disse mais de uma vez que não há nenhuma possibilidade de se alterar essa política de preço de paridade de importação do petróleo. O Bolsonaro segue jogando a culpa nos impostos estaduais. A cúpula do poder em Brasília esteve reunida no fim de semana para debater esse tema da alta dos combustíveis. Qual é a análise que você faz desse quadro, David? Você vê alguma saída para essa necessária redução do preço dos combustíveis sem que haja uma mudança nessa política da Petrobras?
Anderson, a população brasileira precisa entender de uma vez por todas que os preços dos combustíveis só irão abaixar se nós mudarmos a política de preços dos combustíveis aqui no Brasil, que foi implementada pelo Temer em outubro de 2016 e mantida pelo governo Bolsonaro. O PPI, o preço de paridade de importação, ele não é utilizado em nenhum país do mundo que é autossuficiente em petróleo e que tem refinarias para refinar esse petróleo. Então, só haverá saída para a redução dos preços dos combustíveis se nós mudarmos o PPI, ou seja, se nós acabarmos com o PPI, o preço de paridade de importação, que atrela os nossos derivados de petróleo, os nossos combustíveis, primeiro, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, segundo, a variação do dólar e terceiro, aos custos de importação de derivados de petróleo, mesmo o Brasil sendo um país autossuficiente em petróleo e um país que tem refinarias para refinar esse petróleo e vender a preços justos para a população brasileira. Se nós não mudarmos a política de preços dos combustíveis, ou seja, se nós não acabarmos com o PPI, o preço de paridade de importação, os preços continuarão subindo, Anderson. Por quê? Nessa semana, por exemplo, nós tivemos o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Bateu mais de 80 dólares. Então, isso significa que nós teremos um aumento agora no gás de cozinha e também na gasolina. Nós poderemos ter, diante da falida política econômica do governo federal, ter uma desvalorização ainda maior da nossa moeda, ou seja, do nosso real. Nós poderemos ter, então, a subida do dólar. Então, o dólar sobe e aumenta também a gasolina, o diesel, o gás de cozinha. Mesmo o Brasil, como aqui dissemos, tendo autossuficiência de petróleo, refinarias para refinar esse petróleo e tendo os custos nacionais para a exploração e produção de petróleo, bem como para o refino desse petróleo nas nossas 13 refinarias espalhadas pelo Brasil, que infelizmente estão vendendo já 9 dessas refinarias. Então, Anderson, nós precisamos alterar essa política de preço dos combustíveis. Infelizmente, esse governo que aí está de plantão já disse que não fará isso, com todas as letras. Inclusive agora, o atual presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, ameaçou a população brasileira de um pseudo desabastecimento, esse é o governo da fake news, é bom lembrar disso, caso haja uma alteração na política de preços dos combustíveis devido ao fato de hoje 30% dos derivados de petróleo serem importados de outros países. Agora, o presidente da Petrobras, que como disse em entrevistas dadas anteriormente, ele mente ou não sabe fazer contas. Ele mente ou não sabe fazer contas porque conta histórias para a população que não são verdadeiras. O presidente da Petrobras, ele deixa de dizer à população, por exemplo, que as nossas refinarias estão com uma capacidade ociosa ainda alta, entre 25% e 30% de capacidade ociosa. Ou seja, as refinarias elas estão operando com apenas 70%, 74%, 75% daquilo que elas poderiam operar. Ou seja, nós poderíamos refinar, Anderson, mais gasolina, mais diesel, mais GLP e entregar esses derivados a um preço justo à população, de forma a fazer com que a própria Petrobras ela ganhe participação no mercado brasileiro. Só para dar um exemplo, eu sou lotado, sou trabalhador da refinaria Landulfo Alves, Mataripe, na Bahia, em São Francisco do Conde, a Relan. E essa refinaria hoje ela está, por exemplo, com uma unidade parada, que é a unidade 6, uma unidade de craqueamento catalítico, que produz, dentre tantos produtos, gasolina e gás de cozinha. E não está produzindo hoje porque está essa unidade parada. Então, precisamos mudar a política de preço dos combustíveis, colocar as nossas refinarias para operar e deixar o petroleiro trabalhar. Se deixar o petroleiro trabalhar, nós temos certeza de que os preços dos combustíveis irão baixar.
Agora, David, a Petrobras anunciou recentemente que vai destinar 300 milhões de reais para a criação de um programa social de apoio a famílias de baixa renda para a compra de insumos essenciais durante 15 meses, com foco no gás de cozinha, e uma verba que foi aprovada pelo Conselho de Administração da estatal. De acordo com a companhia, o formato do programa está em fase final de estudos, assim como a definição do critério de escolha das famílias em situação de vulnerabilidade e a busca de parceiros para a captação de investimentos. Ainda não está claro como se dará esse auxílio e os critérios para as pessoas receberem o benefício dele. Vocês da FUP publicaram uma nota a respeito desse programa anunciado pela direção da Petrobras. O que vocês pensam a respeito desse tema, David? Esse programa é suficiente para atender essa população de baixa renda do jeito que deveria?
Anderson, como você mesmo disse, nós soltamos um release para a imprensa nacional, onde ali nós deixamos explícita a nossa opinião a respeito do que foi aprovado no Conselho de Administração da Petrobras. Nós sabemos que se trata de uma balela, de mais uma mentira, de mais uma fake news do governo Bolsonaro e seus asseclas, e dentre eles temos uma secla mor, que é o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, que infelizmente bate continência ele como general para um ex-capitão, que nem era capitão, ele foi aposentado e promovido a capitão por conta da sua aposentadoria para ficar 30 anos 30 anos como político eleito aí, infelizmente, por uma população do Rio de Janeiro, como vereador e depois como deputado, e que não fez bulhufas de nada. Então, esse presidente da Petrobras e esse governo, eles fazem fake news o tempo todo. 300 milhões de reais, Anderson, é um valor alto para nós, que somos cidadãos, cidadãs, que somos assalariados, assalariadas, que vendemos a nossa força de trabalho para nós termos um salário no final do mês. 300 milhões de reais é muito alto para a gente, sem dúvida alguma. Mas para a Petrobras, 300 milhões de reais é nada, Anderson. Nós estamos falando de uma empresa que fatura entre 350 e 400 bilhões de reais por ano. 300 milhões de reais para subsidiar gás de cozinha, num auxílio gás ou num programa que ninguém sabe qual é ainda, aprovado pelo Conselho de Administração, não resolve o problema da população brasileira. Não resolve o problema dos habitantes do nosso país. 300 milhões de reais vai atender apenas 2% das pessoas que hoje estão no programa do Bolsa Família. É disso que nós estamos falando. Isso não resolve o problema. Mas é óbvio, Anderson, o Conselho de Administração da Petrobras, o governo Bolsonaro, e por isso nós dissemos, se tacar, a culpa é do Bolsonaro, ele não vai beneficiar a população brasileira. O que deveria fazer o governo Bolsonaro era mudar a política de preços dos combustíveis na Petrobras. Mas eles não farão isso. E não farão isso por quê? Porque nós estamos falando, Anderson, de dividendos que foram pagos somente esse ano na monta de 42 bilhões de reais pagos aos acionistas. Desses, 15 bilhões foram para a União, para o governo federal, para a população brasileira, de diversas formas. Mas estamos falando que 27 bilhões de reais foram pagos aos acionistas. Por quê? Por conta dessa política de preços dos combustíveis que sangra o cidadão brasileiro, que sangra a cidadã brasileira. Estão ganhando dinheiro, Anderson, às nossas custas, com chibatada nas nossas costas. É isso que eles estão fazendo. Então, 300 milhões de reais não vai resolver o problema da população brasileira com relação a esse tema dos preços dos combustíveis. É necessário a população brasileira se indignar diante disso, se rebelar contra isso, assim como fizeram, por exemplo, os chilenos e chilenas ali no Chile, quando alteraram a política de preço dos combustíveis ali no Chile, e milhares, milhões de pessoas foram às ruas e depois aglutinaram isso com outras pautas reivindicatórias da classe trabalhadora e da sociedade e pressionaram o governo a fazer, por exemplo, uma Assembleia Nacional Constituinte e pressionaram o governo a mudar a política de preço dos combustíveis. Isso está acontecendo agora, por exemplo, no Equador, a mesma coisa. É a mesma cartilha, Anderson. Governos neoliberais, eles irão promover isso. Eles irão retirar o poder do Estado para beneficiar a sociedade. Irão fazer com que o Estado beneficie o capital, principalmente o capital internacional. E é o que está acontecendo hoje com essa política de preços, que beneficia importadoras de derivados de petróleo, onde hoje no Brasil já são mais de 300 importadoras aqui instaladas, onde beneficia refinarias de outros países, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, em detrimento da sociedade brasileira, que paga a conta dessa brincadeira, que paga a conta desse crime à lesa pátria cometido pelo governo federal brasileiro atual. Por isso, é importante nós estarmos nas ruas protestando contra esse governo, para nós derrubarmos esse governo, seja nas ruas, seja nas urnas, elegendo um governo popular e democrático, um governo que de fato defenda os interesses da classe trabalhadora, como foi e será novamente o governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa composição ampla, mais à esquerda, dentro do Congresso Nacional, que nos garanta reformas importantes, dentre elas a mudança da política de preços dos combustíveis aqui no Brasil e a utilização, de novo, da Petrobras para a retomada do crescimento econômico e para a utilização da Petrobras como uma grande mola propulsora da nossa economia, da nossa indústria, do nosso desenvolvimento regional e do nosso desenvolvimento social.
Para finalizar, David, eu gostaria de ouvir uma avaliação sua para esse texto aprovado pela Comissão Especial da Câmara, que trata da contrarreforma administrativa. O governo está encontrando dificuldades para conseguir os votos necessários para aprovar a matéria em plenário? Isso está muito claro. Como é que você tem observado essas articulações da turma ultraliberal para passar essa matéria, David? E o que é que você achou do relatório da contrarreforma aprovado na Comissão da Câmara?
Isso, Anderson. Na verdade, trata-se de uma contrarreforma, de uma deforma administrativa, de uma destruição, de um desmonte do Estado brasileiro. Além dessa PEC 32, que trata da reforma administrativa, que infelizmente foi aprovada nessa comissão especial, mas que nós iremos derrotar ali no plenário da Câmara, além dessa contrarreforma, deforma, destruição ou desmonte dos serviços públicos e do Estado brasileiro, possibilitar, por exemplo, o aumento da desigualdade na remuneração do servidor público como um todo, uma vez que não haverá limites para a relação entre maior e menor remuneração, além dessa contrarreforma possibilitar a perda da estabilidade do servidor público e do empregado público, até mesmo aqueles que tenham acordos ou convenções coletivas que garantam isso, como, por exemplo, a categoria petroleira, isso, olhe, que diante da última contrarreforma trabalhista, o acordado prevalece sobre o legislado, mas nem isso está respeitando. Além dessa contrarreforma trabalhista, ou melhor, administrativa, estabelecer a redução de jornada com redução de salário sem qualquer negociação com o sindicato. Além dessa contrarreforma administrativa, retirar dos rols dos direitos dos trabalhadores contratados por tempo determinado a garantia do nosso FGTS, do nosso sagrado FGTS. Além dessa contrarreforma administrativa, Anderson, ampliar, e muito por sinal, o apadrinhamento em cargos públicos, o que tem facilitado ao longo dos anos a corrupção e deixado a população sem um bom atendimento. Vide, por exemplo, o que ocorreu lá no Ministério da Saúde, quando Luiz Miranda, servidor concursado, com estabilidade, não era um apadrinhado político, teve coragem, justamente por ter estabilidade, por não ser apadrinhado político, de denunciar a corrupção que estava acontecendo ali. Se fosse um cargo apadrinhado, não concursado, sem estabilidade, nós teríamos, sem dúvida alguma, a corrupção escondida, colocada embaixo do tapete. Então, além, Anderson, de tudo isso, o que mais nos preocupa nessa contrarreforma ou deforma administrativa do Estado brasileiro, estamos falando do desmonte do Estado brasileiro, é a possibilidade dessa contrarreforma proibir o Estado brasileiro de promover políticas públicas na área econômica, principalmente através e a partir das suas empresas públicas estatais. Isso é muito preocupante, porque se nós tivemos avanços no desenvolvimento econômico e por tabela regional, social, industrial no nosso país, é porque os governos, principalmente agora recentemente do PT, sim, se utilizaram das empresas públicas estatais, dentre elas a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil, a Eletrobras, a Petrobras, para fomentar através dessas empresas o desenvolvimento econômico em todo o país. Essa contrarreforma, deforma, essa destruição, esse desmonte
do Estado brasileiro diz que isso não será mais possível, reformulando a Constituição Federal brasileira, que garante uma série de atividades através do Estado brasileiro, inclusive atividades econômicas, onde o Estado possa estar presente em determinada atividade econômica, seja para regular aquele setor, seja para fomentar o desenvolvimento através daquele setor. Isso também a contrarreforma administrativa promove. Por isso, Anderson, é muito importante que nós estejamos pressionando todos os parlamentares através do Na Pressão. Quem não conhece, vai lá no site da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Você que está nos ouvindo agora, você pega seu celular, pega aí o smartphone que você está na mão nesse momento, entra lá no site, ou no aplicativo da CUT, se você não baixou, baixa, se não, vai lá no site, e você entra no Na Pressão, e nos ajuda a pressionar os parlamentares para não votarem a favor, ou seja, para votarem contra a PEC 32 quando ela for para o plenário da Câmara. Isso é importantíssimo. Mobilização nas redes, Anderson, a partir dessa Na Pressão em cima desses parlamentares, mas também nas bases desses parlamentares. Os sindicatos da CUT e a CUT, inclusive a FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, já estão fazendo isso, pressionando esses parlamentares nas suas bases eleitorais. Fomos agora, um dia desses, ao sul da Bahia, na cidade de um dos deputados que está defendendo a reforma administrativa. Fomos lá com panfletos, com carro de som, entramos na rádio, na TV até conseguimos, para dizer que o deputado fulano de tal estava errado e que aqueles que votaram nele estavam sendo enganados, porque não é a reforma administrativa para prejudicar o servidor público apenas, não. É para prejudicar a população brasileira que será desassistida de serviços públicos. Eles querem entregar, além das empresas públicas estatais, também os serviços públicos. Querem entregar os serviços públicos com capital privado. Para quê? Para nos oferecerem péssimos serviços e a custos extremamente elevados. Já vimos isso em vários serviços, dou um exemplo aqui específico dos cartórios, que é tudo os olhos na cara, como a gente diz na Bahia, é tudo caro. E a mesma coisa irão querer fazer com outros serviços, como por exemplo com a saúde, com a educação. Imagine o SUS, Anderson, privatizado, entregue iniciativa privada, como quer o Paulo Guedes, que agora está envolvido nesse esquema aí de ganhar dinheiro com offshore em paraíso fiscal. Para quem não sabe, offshore é aquilo que você mete dinheiro lá fora, inclusive até mesmo através de empresa de petróleo. Então, nós precisamos pressionar os nossos parlamentares para votarem contra esse que é mais um crime contra a população brasileira.
David Bacelar, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Aproveitar, Anderson, para mandar um forte abraço, desejar uma boa semana a todas e todos que estão nos acompanhando aqui no programa Faixa Livre e dizer que nós continuamos na luta e na resistência, defendendo a Petrobras, defendendo o Brasil, defendendo a nossa soberania, defendendo também os serviços públicos de qualidade e de forma gratuita, pública, para todas as pessoas do nosso país. Um beijo no coração, Anderson, no seu, e também no coração da nossa amiga e companheira Celeste.
Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. E antes de encerrar o nosso programa de hoje, eu quero fazer um agradecimento todo especial à nossa querida Natália Moraes, nossa assistente de produção, que se dedicou aí no final de semana a trocar a identidade visual do Faixa Livre, justamente por conta dessa mudança da frequência da Rádio Bandeirantes, que passou de 1.360 kHz para 860. Ela se dedicou aí a alterar esse número no nosso logo, no nosso site, nas redes sociais. Então eu quero mais uma vez fazer um agradecimento especial a você, Natália, por toda a dedicação aí que teve no final de semana. E agora sim, vamos encerrando mais uma edição do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!